ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa o programa falando de Jogos Paralímpicos.
Momento estádio.
Vamos para Paris. Como você sabe, por lá está o Lincoln Chaves. Boa noite, Lincoln.
Tudo bem contigo, André? Olha só, hoje pela quarta vez em 6 dias, o Brasil termina um dia de Paralimpíada com pelo menos uma dezena de pódios. Hoje foram mais 10 medalhas, 2 de ouro e ambas com dobradinhas. Se lá nos Jogos de Tóquio em 2021 a Jerusa Geber teve a cordinha que a liga ao guia Gabriel Garcia rompida e ficou sem medalha nos 100 metros da classe T11 para cegos, desta vez ninguém a segurou na pista, igual a Lorena Spoladori fazendo companhia no pódio com o bronze. Já nos 1.500 metros, também da classe T11, Yelsin Jacques levou a melhor e José Agripino garantiu o bronze. Além do biparalímpico da prova, Yelsin quebrou o recorde mundial.
Mais uma, né? Mais uma para nós, chegou na medalha paralímpica. Na prova, que tive a honra de ganhar a centésima medalha de ouro da história do esporte paralímpico brasileiro em Tóquio. E agora, repetindo o ouro na prova, com o recorde mundial de novo. Muito feliz. Fruto de ter gente que trabalha muito intenso. Eu, minha esposa, toda a galera que acompanha a gente, os meninos, os guias, todo treinador, médico, fisioterapeuta, toda a turma que acompanha a gente, grande, toda a galera de Mato Grosso do Sul, fruto desse trabalho aí, nossa equipe da AMS. Então, muito feliz por todo mundo que acredita que trabalha junto com a gente, que vem apreciando nosso trabalho. Então, muito feliz mesmo por esse ouro, por essa medalha e por esse recorde mundial.
Também no atletismo, Matheus Evangelista foi bronze no salto em distância da classe T37, a dos paralisados cerebrais. E houve ainda 2 pratas, uma com a Rayane Soares nos 100 metros da classe T13 para baixa visão e outra com a Raíssa Machado no lançamento do dardo da classe F56 para atletas que competem sentados.
Estou muito feliz por essa medalha. Independente da cor, estou levando uma para o Brasil. Não queria ficar em terceiro, esse era o foco, mas também queria ficar muito em primeiro. Não veio, por várias circunstâncias, mas eu acho que é assim, quando a gente entra para competir, 50% de chance para perder e 50% para ganhar. E graças a Deus eu me mantive entre as 3 melhores do mundo, então eu estou muito feliz e muito grata a Deus por isso.
No tênis de mesa, Bruna Alexandre foi superada por uma atleta da Austrália na semifinal da classe 10, a de menor deficiência físico-motor, e como não há disputa do terceiro lugar na modalidade, ela ficou com o bronze. Mesma cor das medalhas conquistadas hoje na natação, com a Mariana Gesteira nos 100 metros da classe S9, a segunda para nadadores com um grau de comprometimento menos severo, e Mayara Petzold nos 50 metros borboleta da classe S6, que é uma intermediária entre aquelas para deficiências físicas. E foi a primeira medalha da Mayara logo em sua estreia em Paralimpíadas.
Gente, eu acabei de falar isso, o meu objetivo era só nadar melhor do que de manhã. Medalha eu sempre falo que é consequência, porque toda vez que eu caio numa piscina, sou eu contra eu mesmo, não eu contra as meninas que estão nadando. Então eu tô muito feliz, minha primeira medalha paralímpica, não esperava. Você perguntou das técnicas, né? De manhã, eu nadei de manhã, vi como que foi, e agora tá, melhorei o que precisava ajustar e deu muito bom. Melhorei o meu tempo e era esse o meu objetivo, e de quebra ainda uma medalha.
Por fim, nas modalidades coletivas, 2 resultados importantes. No golbol feminino, o Brasil venceu o Japão por 2-0 pelas quartas de final. Uma espécie de revanche da disputa do terceiro lugar, portanto da medalha de bronze, lá dos Jogos de Tóquio. Já no futebol de cegos, a seleção brasileira empatou 100 gols com a China, algoz da última Copa do Mundo, e também se garantiu nas semifinais. Lincoln Chaves, de Paris, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves, 6:05, o professor Wagner Gomes já está por aqui, e trazendo um detalhe interessante sobre o futebol de cegos, né, o professor?
Olha, André...
Futebol de 5, no caso.
Boa noite.
Boa André, noite.
Boa noite aos ouvintes. O André, uma novidade tecnológica nos jogos para aumentar a acessibilidade do entendimento do que está acontecendo no futebol de 5. Se a pessoa que estiver assistindo for cego, eles estão recebendo, tipo um tabletzinho, um campinho, né?
Pô, que legal.
E aí tem uma bolinha que ela se desloca naquela tecnologia e ele sabe exatamente em que posição do campo está a bolinha.
Cara, é sensacional.
Que está a bola no campo. Então ele se orienta por ali. Então é sensacional. Outra coisa, óculos disponibilizados em todas as arenas, óculos de alta definição para as pessoas de baixa visão poderem assistir os jogos.
Perfeito.
E robozinhos nas canchas passando imagens para os hospitais onde tem as crianças para poder assistir os jogos.
Perfeito.
Isso aí
é muito legal.
Pô, primeira vez que está sendo feito isso.
A tendência é sempre evoluir, né?
Exatamente. Então, bacana demais.
Bem bacana.
E outra novidade é que o Gabrielzinho, o pessoal disputa ingresso por lá quando é dia de prova do Gabrielzinho. Ele virou um ídolo.
Virou um ídolo lá na França, né? Por conta da participação dele, do carisma dele. E acho que pro Brasil, ele meio que substitui, entre aspas, o Daniel Dias, né? No
Sim.
coração da galera, né?
É verdade, porque o Daniel Dias é que tinha esse carisma,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E que fazia, levantava a galera, como a gente diz. E agora quem tá fazendo isso
ele mesmo, Gabrielzinho.
Ele prometeu 3 medalhas de ouro, conseguiu.
Aí.
3.
É isso aí.
O cara é fera.
Nada fera muito. Demais.
Eu tava vendo o treinamento dele, o treinamento puxado.
Tem que ser, Sim. né? Pra ser atleta de alto rendimento.
É incrível, o treinamento dele é muito forte. Mas, André, a seleção de vôlei feminino sub-19 disputou o campeonato sul-americano de base. A final foi contra a Argentina. E nós vencemos de 3-0.
Bom.
Não demos chance pra Argentina. O técnico que tá dirigindo é o Guilherme Smith, que é técnico do Fluminense. E o Brasil colocou aí a Micaela, que foi MVP, a Luana, melhor levantadora, a Lara, melhor central. Acabou que o bronze ficou com o Peru, que venceu o Chile também por 3-0, né?
Uhum.
E ontem saiu o resultado do Comitê Olímpico do Brasil, que elegeu a comissão de atletas para o novo ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. São 24 integrantes, divididos em mulheres e homens, tem até mais mulher do que homem. Dentre os atletas que disputaram recentemente jogos, que foram as pessoas indicadas lá, tinham 42 pessoas, candidatos, são 42, e 357 atletas votaram. Portanto, já está estabelecida a comissão que vão aí trabalhar junto ao Comitê Olímpico Brasileiro visando 2028.
Já tá chegando.
O esporte não para.
O novo ciclo vem aí, né? Não tem jeito.
Não para. O Paralímpico termina dia 8 agora e também daqui a pouco...
Já emenda.
Emenda direto.
E vambora. Professor, vai pro estádio da TV Brasil?
Exatamente.
Daqui a pouco, né?
Daqui a pouquinho, 6:30 começa o estádio e tô por lá.
Tá certo, professor. Vai comentar também sobre os esportes paralímpicos, os Jogos Paralímpicos de Paris. São 6:08, você ligado na Rádio Nacional, semana de data FIFA, né? E data FIFA tem o quê? Tem seleção brasileira. Sexta-feira, pelas eliminatórias, o Brasil encarando o Equador. E na terça-feira seguinte, o Paraguai fora de casa. Jogo contra o Equador em Curitiba. E quem traz todos os detalhes da seleção é o Luiz Ferreira. E aí, Luiz?
Pois é, André Marques, eu sei, você sabe, a Raquel Mota sabe, o ouvinte da Rádio Nacional sabe que a seleção brasileira vem numa fase muito ruim. Falando só dos resultados mais recentes, a seleção brasileira foi eliminada na Copa América ainda nas quartas de final, depois de uma fase de grupos muito ruim. Olhando um pouquinho para trás, a gente vai lembrar que a seleção brasileira vem de 4 jogos sem vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo. Empate contra a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina em sequência. Só que nessa época, o treinador era o Fernando Diniz. E o Dorival Júnior veio para a seleção brasileira e colocou como uma de suas missões trazer novamente a seleção para junto do seu torcedor. E esse deve ser um dos principais motivos pelos quais ele está tentando fazer uma grande renovação na seleção brasileira. Comparando a equipe que entrou em campo contra a Argentina no ano passado e o grupo chamado por Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, apenas 8 jogadores estiveram na última partida. São os goleiros Alisson e Bento, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, os meio-campistas André e Bruno Guimarães e os atacantes Endrick e Rodrigo. Desses 8, apenas Alisson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, André, Bruno Guimarães e Rodrigo foram titulares na derrota para a Argentina por 1-0, jogo realizado no Maracanã, você se lembra muito bem. E uma das novidades do técnico Dorival Júnior é o atacante Estevão. E ele fala aqui no microfone da Rádio Nacional um pouco da sua evolução, da sua saída da base para o profissional e todo o trabalho que ele fez para se consolidar como uma das principais, se não a principal promessa do futebol brasileiro. Vamos ouvir.
No começo do ano eu subi, foi um pouco difícil, porque profissional e base são coisas totalmente diferentes. Sofri um pouquinho, soube lidar, mas graças ao Abel, à comissão técnica dele, aos jogadores, pude estar crescendo, pude estar aprendendo com o meu pai também, meus familiares, que me ajudaram bastante nesse processo, que no começo do ano foi um pouquinho difícil, que sofri bastante, e graças a Deus pude estar me desenvolvendo junto com eles, com as atletas que estavam lá, com a comissão técnica que me dava conselhos diariamente, e pude estar crescendo, acrescentando bastante no futebol para estar onde eu estou hoje jogando que estou. A dificuldade, cara, é que eu nunca fui o mais forte, nunca fui o mais rápido do time, nunca fui o mais musculoso, e Deus sempre tem me ajudado nisso, cara, porque você acaba jogando com caras que são anos mais velhos, que ele tem mais experiência, mas que acabam cortando caminho, por isso que eu sofri um pouquinho nesse começo, mas agora já tenho jogado com mais inteligência, desenvolvendo bastante meu futebol, acho que nisso que eu tenho acrescentado bastante.
A má fase da seleção brasileira, ela também está sendo vista com muita atenção pelo elenco. Quem fala sobre isso é o atacante Pedro, do Flamengo.
Sim, nós sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira. Sabemos também que estamos passando por um processo, né, complicado, né, de resultados não tão bons. E o que vai fazer a gente melhorar é o trabalho, né, a nossa convivência aqui, né, sabendo que tem pouco tempo de trabalho para até o jogo. Mas o nosso foco é esse, de voltar a encontrar o caminho das vitórias, voltar a subir na tabela das eliminatórias também. E tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar o caminho com trabalho, com dedicação, que é o que a gente espera.
Esse atacante Pedro falando dessa pressão por bons resultados, de entregar desempenho da seleção brasileira para o torcedor em geral. Mas talvez, André Marques, Raquel Motta e amigos da Rádio Nacional, a saída esteja nas palavras do próprio Estevão, quando questionado sobre como ele está encarando essa sua primeira convocação para a seleção brasileira principal.
Cara, em relação a isso, eu trabalho muito o psicológico com a minha família. Com os meus pais, que a gente conversa e fala que o futebol pra mim é como um parque de diversões, que é onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto leve, onde eu tenho que estar feliz pra jogar, e é isso que eu tô sentindo nesse momento, sabe? Tô muito feliz vestindo a camisa da seleção brasileira, jogando em campo, jogando com alegria, e fico feliz por estar construindo uma carreira muito grande e espero que seja só o começo.
Será, André Marques, Raquel Motta e ouvintes da Rádio Nacional, que não é essa leveza que está faltando na seleção brasileira, essa forma de encarar as dificuldades com um pouco mais de confiança e até naturalidade? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. Aquele abraço, André.
Valeu, Luiz Ferreira. Pode ser, cara, pode ser. Tá faltando realmente leveza. E acho que o Estevão, Raquel Motta, que tá comigo até às 6h30, eu acho que o Estevão pode trazer essa leveza, um frescor à seleção brasileira, quem sabe. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bruno Mendes. Boa noite a todos que nos acompanham, mais um No Mundo da Bola. Concordo totalmente contigo e com o Luiz, porque a sensação que a gente tem é que o pessoal que é escalado ultimamente, né, principalmente nas últimas Copas, leva tanto a seleção como só mais uma etapa do seu lado profissional, que a gente não vê aquela leveza da galera dentro de campo, a galera brincando, sabe? O cara tá ali só porque faz parte da obrigação dele enquanto um atleta profissional. Aquela coisa que a gente via dos atletas da década de 80, pô, década de 90, inclusive, até o último título, 2002, inclusive, aquela vontade de estar vestindo a camisa da seleção brasileira, porque os caras simplesmente se divertiam. Isso não tem aquele sorriso maroto do Ronaldinho Gaúcho. Isso a gente não vê mais nessa seleção, cara. Dá até desânimo a gente ver a seleção brasileira. E essa fala do Estevão foi perfeita. E, aliás, eu já falei isso várias vezes e vou falar novamente. Pra mim, a grande estrela daqui a uns grandes anos não é Endrick, é Estevão.
É, olhando para a seleção brasileira, Raquel, para a forma como a gente pode enfrentar o Equador, você jogaria com ataque de que maneira? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, pela direita, o Dorival pode usar o Estevão, que eu acho improvável, porque Dorival é muito conservador na hora de escalação.
Sim, ele deve manter a mesma postura que teve com o Endrick, né?
Então, exato. Ele pode usar o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique também é uma primeira convocação, não sei também se ele vai colocar. Ou ele pode botar o Rodrigo aberto pela direita, também é uma possibilidade. Como você escalaria a seleção e como você acha que o Dorival vai escalar, pelo menos a parte do ataque?
Eu acho que ele vai dar uma chance pro Luiz Henrique, cara, do Botafogo. Eu acho que ele vai dar uma chance, porque ele vem muito bem. E talvez até o Pedro entre como titular nessa, jogando ali mais pelo meio. Não sei se o Dorival, de repente, vai jogar com 4-3-3. Eu acho que ele pode até, de repente, arriscar um 4-4-2 ou 4-3-1-2. E eu acho que o Pedro mesmo hoje deu uma entrevista falando que ele... Fizeram uma pergunta pra ele fazer um comparativo entre o Dorival e o Tite, né? E ele falou que o Dorival encontrou ele num momento muito importante que ele precisava se levantar e o Dorival deu esse voto de confiança pra ele. Então eu acho que na seleção, o Pedro hoje é um dos principais atacantes também. Vem de um bom campeonato brasileiro, é a principal figura no Flamengo. Então eu acho que o técnico Dorival pode sim entrar com o Luiz Henrique e o Pedro. De repente, uma dupla que já se encontrou no campeonato nacional e que pode até alavancar a seleção brasileira. Porque também, se você parar pra pensar, não tem nenhuma grande pressão, entre aspas, em cima dos dois, né? Então, eu acho que...
tem a pressão sobre a seleção, né?
Sim, mas...
Pesada,
mas aí é de um todo, é de um coletivo, não é daquele jogador específico, entendeu? E aí, de repente, ele coloca até o Estevão no segundo tempo, o moleque também ter minutagem e jogar e conseguir aí mostrar aquele futebol maroto igual aquela jogada do Ronaldinho Gaúcho do óleo que ele fez. Então, quem sabe na vez do Estevão?
Então, eu acho que eu já pensei muito sobre isso, estava assistindo ontem vários programas de televisão, até para pensar sobre. Eu colocaria os melhores jogadores, cara. Para mim, eu não olho idade.
Eu também.
Eu acho que tá convocado, tá ali, tem condição de jogar.
Sim.
Então, do meu meio para frente, teria, no caso no ataque, teria o Estevão de um lado, o Vini do outro e o Endrick centralizado. São jogadores que atuam mais em alto nível nesse momento, pelo menos na minha opinião. Eu botaria o Rodrigo como um quarto homem de meio campo chegando, né? No caso, abastecendo ali os outros.
O Rodrigo foi o que eu pensei no 1.
Exato.
Quando faz o esquema do 4-3-1-2, o Rodrigo é o meu 1. O Vini Júnior, eu até pensei, de repente, colocar ele não agora, né? O Vini Júnior tá excelente, mas deixa ele pra depois um pouquinho. Dá uma chance pra galera. Equador é mais... Não vai acontecer.
Ele vai jogar aberto pela esquerda.
Vai, como sempre joga.
E a hora dele assumir o protagonista tá passando da hora. E no meio campo eu botaria o Paquetá mais recuado com o Bruno Guimarães.
Sim, que é como ele gosta de jogar e como ele jogava, como sempre jogou bem.
O Paquetá de meio. O Paquetá seria um volante.
Sim.
Junto com o Bruno.
Até porque o Paquetá não tem rendido nessa posição que o Dorival tem colocado. O Paquetá jogando como um segundo volante, ele rende muito mais.
E a Copa América mostrou que o João Gomes é um ótimo marcador, mas pra sair pro jogo, cai um pouquinho a qualidade.
Mas desde a época do Flamengo ele já era assim.
Exato.
Ele era um bom cão de guarda.
É mais difícil.
Exatamente. Ele era um bom cão de guarda. É um cara que toma bola como ninguém. Mas pra criar jogada, ele precisa ter... Por isso que o Willian Arão cresceu tanto quando era com o João Gomes. Porque o Willian Arão era esse cara que melhorou muito com o passe e acabou evoluindo. Eu concordo totalmente que o João Gomes é esse cara da marcação, mas não é o cara da criação. E o Casemiro não tem espaço.
Não,
acabou.
Casemiro
é Deus. Ainda mais depois do fim de semana
Foi muito mal do clássico.
Pelo amor de Deus, não dá
foi
não.
Foi muito mal mesmo. Mas é um excelente jogador, tomara que você recupere.
É fase, vamos pensar que é uma fase,
6:18 e ontem fechamos a janela de transferências aqui no futebol brasileiro com algumas surpresas, hein? E o Bruno Mendes está chegando para trazer essas surpresas. Boa noite, Bruno.
Forte abraço, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Último dia de janela de transferência, realmente, até o último minuto, os clubes brasileiros aproveitaram. Começar falando do Botafogo, chegou um acordo com o lateral esquerdo Alex Telles, estava no Al-Nassr, lá da Arábia Saudita. Ele acerta 2 anos e meio de contrato com o Botafogo, que já havia anunciado o retorno do zagueiro Adrielso. O Corinthians conseguiu contratar o Carlos Gonzalez, do Tijuana, que já estava palavrado com o clube, e com isso mais uma contratação, mais um estrangeiro chegando no Corinthians. O Fluminense anunciou o lateral esquerdo Gabriel Fuentes, estava no Júnior Barranquilla, ele fica no Flusão até 2028. O Santos também correu atrás aí nessa janela de contratações, visando Série B, não está muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, fechou o retorno do zagueiro Luan Pérez, repatriando esse jogador, e com os atacantes uruguaio La Quintana e o jogador da Gâmbia, o Supa Nier, que vai reforçar aí o time do técnico Fábio Carilli. Já o São Paulo contratou o lateral esquerdo Jamal Lewis e o volante Santiago Longo. O Lewis estava no Newcastle da Inglaterra, o Santiago Longo era do Belgrano da Argentina. O Vasco da Gama também se movimentou nessa parte final de janela, trouxe o suíço Maxime Domingues, foi contratado junto ao Gil Vicente de Portugal. Além disso, o jovem Ian Glavinovic do News Old Boys também vai chegar no Vasco da Gama. No Bragantino também conseguiu a contratação do atacante Carlos Vinícius, que estava no Fulham da Inglaterra, e do zagueiro colombiano, o Sérgio Palacios, que estava no Once Caldas da Colômbia. Que movimentação foi essa nos minutos finais de janela de transferência? Será que teremos uma segunda metade de página de futebol brasileiro diferente? Será, Andrezão?
Eu tô achando, Bruno, acho que muita coisa mudou e talvez para melhor aí na maioria dos clubes. Qual você destaca ter sido a grande contratação dessa janela de transferências, hein, Raquel Mota?
Cara, eu acho que o time do Botafogo foi que fez as maiores contratações. Mas eu destaco também o Alcaraz que veio pro Flamengo. Não é por bom. Eu ser flamenguista, porque o Alcaraz é um jogador bom. Uhum. E você vê que é aquele jogador típico de raça argentina. Ele deixou isso muito claro no último jogo também, que ele inclusive foi expulso. Mas eu acho que foi uma contratação, sim, muito boa. E como o futebol brasileiro, de certa forma, tá atraindo cada vez mais jogadores que antes sequer viriam pra cá.
Ah, e o dinheiro, na verdade. Né?
É, o dinheiro conta pra. E principalmente da galera da Argentina, né? É. Então você pega excelentes jogadores da América Latina, traz pro futebol brasileiro, melhora o nível do futebol brasileiro. E consegue ter esse mercado assim tão competitivo. Então eu acho que dessa janela, pra mim o destaque são os argentinos e as contratações do Botafogo. Aliás, todas as contratações do Botafogo. Todas eu acho que foram boas. Muito boas. Todas muito boas. Muito boas.
E ontem fechando com chave de ouro com o Alex Telles, que é um jogador nível seleção, né?
Exatamente.
E o Cuiabá não se machucou agora, né?
Pois é, e aí você já tem peças, né? Você tem jogadores de excelência que você consegue trabalhar com o seu elenco. E pra mim, assim, quando você faz uma. Abre uma janela de transferência, você vai pensar em contratações pro seu time, você tem que pensar assim, não tem que pensar, ah, é porque fulana. Não! Fulano se encaixa pro esquema que eu tô pensando no meu time. E é ótimo. E pra mim, foi isso que o Textor fez quando montou o Botafogo.
É, e realmente fez muito bem. E agora a gente vai falar do Santos, né? O Santos sofrendo um pouquinho na Série B. Já são 4 jogos sem vencer. E a Mariana Santos tá chegando. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? O torcedor santista estava esperando dentro de casa uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, mas o empate em 2-2 com a Ponte Preta fez o torcedor santista sair bem mal-humorado da Vila Belmiro. O Santos agora soma uma vitória em 5 jogos dentro de casa e isso faz o torcedor ligar um alerta, né? Porque essa Série B é um campeonato muito difícil e que o Santos precisa desses pontos em casa para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. É claro que o Santos ainda está dentro do G4, né, da Série B, é o vice-líder, mas está a 3 pontos do Novo Horizontino agora, que é o líder isolado da competição. Lembrando que o Mirassol tem um jogo a menos do que o Peixe, então ainda pode ultrapassar o Santos na tabela de classificação. É uma ótima posição para o Santos, né? Uma Série B disputada, muito difícil, mas o time sabe que em casa não pode desperdiçar esse tipo de ponto. E por isso o Fábio Carilli está sendo bem cobrado quanto a isso. Ele até disse, né, em coletiva de imprensa, que o time precisa voltar a ter confiança e vencer em casa, e é isso que o Santos precisa para realmente criar uma sequência boa de vitórias e, quem sabe, né, se aproximar cada vez mais do grande objetivo do ano, que é o acesso à Série A do ano que vem. O Santos anunciou Luan Pérez de volta. O zagueiro assinou com o Santos, né, e foi anunciado nessa segunda-feira. Então, o Carilli vai ter um reforço aí para esses dias de trabalho que o Peixe vai ter, visando aí os próximos compromissos da Série B do Campeonato Brasileiro. E esse empate com a Ponte foi um jogo de grandes viradas, um jogo de muita tentativa pelos dois lados, mas, como eu disse, né, o torcedor santista saiu com um gostinho amargo ali, porque dava para ter vencido e garantiu os 3 pontos em casa. Agora o Santos vai precisar se restabelecer, né, na tabela. tem um jogo difícil contra o Brusque fora de casa, e aí, claro, vai precisar de todos os seus reforços aí para esse duelo, que vai ser importantíssimo pro Peixe se manter ali no G4 e colado no Novo Horizontino, né, o novo líder da competição. Então, o Fábio Carilho vai ter alguns dias para treinar, né, tem esse elenco aí para tentar adaptar também a volta de alguns reforços, e aí o Fábio Carilho vai fazer o Santos, né, vai tentar fazer o Santos jogar melhor do que tá jogando, pelo menos por enquanto, André.
É verdade, Mariana Santos, que o Santos se recupere. Ô Raquel Mota, notícia que chega de agora, lá de Curitiba, né? A Polícia Militar do Paraná identificou 3 homens como responsáveis por operar um drone que sobrevoava e filmava o treino da seleção brasileira nessa terça lá em Curitiba. A postura do trio ao ser abordado e o fato de um dos homens ser equatoriano faz com que a polícia trabalhe com a hipótese de espionagem. A CBF não se pronunciou até o momento. O drone foi observado sobrevoando o CT do Caju, que é do Atlético Paranaense, onde o Brasil treina, logo no início da atividade. A partir disso, os seguranças da CBF, os guardas municipais de Curitiba e policiais militares foram mobilizados para capturar o objeto e os seus operadores. É, virou moda esse negócio, né, Raquel Mota? De espionagem.
Escola Bev Priestman. Pra quem não sabe, é a técnica do Canadá que criou a famosa crise dos drones lá nas Olimpíadas, que tava espionando todo mundo. E aí ela foi suspensa, não pôde participar, e os equatorianos aprenderam direitinho. Mas é aquilo, né, André? Hoje em dia, os treinos são abertos nos momentos em que os treinadores querem. E aí abre margem pra isso aí. As pessoas não conseguem informação sobre como é que tá o treino, o cara vai lá, pega um drone, faz o sobrevoo e pronto. Só que é contra a lei, né? Você tem que ter uma autorização. E aí dá essa confusão toda agora. Equador precisa realmente... Vai mudar alguma coisa, André Marques? Se tiver todas essas informações,
É um jogo duro, né?
É um jogo duro, jogo difícil.
O Equador tá bem nas eliminatórias, tem um bom time. O Brasil, teoricamente, seria favorito.
Seria.
Mas é teoricamente, né?
Pois é. Se fosse o Brasil de outros tempos...
Ah, seria muito favorito.
Mas agora...
Agora. E por falar em favorita, amanhã ela não é favorita, não. Amanhã o jogo é duro. Bia Haddad encarando a Carolina Muchova nessa quarta-feira pelas quartas de final do US Open. Que campanha faz a Bia Haddad, que já faturou nesse torneio mais de 3 milhões de reais. Tá bom pra você?
Pô, a Bia Haddad é absurda, André. É. Ela tem uma qualidade aqui.
Ela é demais.
E ela é muito disciplinada. É uma coisa assim que a gente precisava ver desde Maria Esther Bueno, um nome feminino no tênis nacional. A gente teve o Guga, teve o Meligeni, mas uma mulher no esporte, pô, a gente demorou muito no Brasil, né? Tem mulheres de outros lugares. Eu particularmente comecei a ver tênis por causa da Mônica Seles.
É mesmo?
Que nem brasileira ela. E eu lembro que eu
comecei a ver pelo Guga.
Eu vi por causa da Mônica Seles. E aí depois veio do Guga, né? Eu comecei... Quando o Guga aparece, eu já acompanhava tênis por causa da Mônica Seles. E, pô, ver a Bia das mais me lembra quando eu era uma pequena garotinha.
Pequena Raquel.
Pequena Raquelzinha. Me faz lembrar disso, de como eu gostava do esporte, como é muito bom ver a Bia das chegando. E, cara, eu torço muito pra ela, pra que ela chegue nas finais do UFC. Mas é pedreira.
6h27.
Copa delas.
Luciana Zogaib, as semifinais do Brasileirão Feminino. Lu, boa noite.
Fala, Andréa. Depois da virada corintiana para cima do Palmeiras no domingo, ontem foi a vez do São Paulo receber a Ferroviária no Canindé. Em jogo transmitido pela TV Brasil e com a presença de pouco público, o São Paulo conquistou a vantagem ao vencer por 2-1. O tricolor paulista dominou a primeira etapa e Dudinha abriu o placar com um belo gol em jogada individual. Na segunda etapa, a Ferroviária tomou as rédeas da partida e chegou ao empate em um rápido contra-ataque com uma bela troca de passes e um bonito gol de Micaele. A Ferroviária era melhor no jogo, parecia inclusive que iria virar a partida, quando, em uma cobrança de escanteio, o São Paulo conseguiu chegar ao gol. A goleira Luciana até fez uma boa defesa na cabeçada de Bia Menezes, mas a bola sobrou na pequena área e a artilheira Ariel Godoy, que entrou no segundo tempo, mostrou o seu faro de gol, arrematando para o fundo da rede. O São Paulo vai jogar agora pelo empate em Araraquara e a Ferroviária contará com o apoio da torcida e o retrospecto em casa para buscar a classificação. Os jogos de volta serão no próximo domingo, às 16h. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena, com a vantagem por ter vencido por 3-1. E o duelo entre Ferroviária e São Paulo terá transmissão novamente da TV Brasil às 16h do domingão. Sobre o Brasileirão Feminino, é isso que tem por hoje, André. Um abraço.
Valeu, Luciana. Outro. Raquel, rapidamente, qual vai ser a final do Brasileirão Feminino, Raquel?
São Paulo e Corinthians.
Ah, é? Já cravou assim?
Crave, São Paulo e Corinthians.
Que isso?
São Paulo vai devolver a derrota da semifinal do ano passado, vai passar.
Então tá certo, hein? Vamos cobrar na segunda-feira, hein, Raquel Mota?
Pode cobrar.
Um abraço, até a próxima.
Abraço, até a próxima, André.
Valeu, galera. Amanhã tem mais a partir das 6. Um grande abraço, até logo. André Mar...